Olá, este é o programa A Hora da Irmandade Cristã das organizações Ecos da Liberdade. Nós estamos no estúdio da Ecos da Liberdade, eu sou o pastor Lucas e nós temos um compromisso de levar a verdade na esperança, na fé e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, nesses próximos minutos, aproveitarmos para escutarmos com os ouvidos bem atentos àquilo que Deus quer nos falar. Gostaria de te convidar para já estar comigo em oração, para que o seu coração esteja aberto para estes próximos minutos e também para que nas nossas vidas a gente possa estar recebendo mais de Deus e da sua presença. Vamos orar? Ó Pai Santo e querido, quero te agradecer que somos em Ti salvos, ó Deus. Obrigado porque nós temos esse tempo juntos e que nós podemos também aproveitar de diferentes maneiras aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, a Tua presença. Porque a Tua presença, ela é aquela que nos mantém, aquela que nos edifica e também transforma as nossas vidas. Eu quero te agradecer por esse tempo aqui juntos com cada um que está nos ouvindo através deste programa. Em teu nome que nós oramos, amém. Vou te fazer uma pergunta e você pode responder para si mesmo ou para quem está do seu lado. Quantos anos você tem? Ou melhor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Se eu perguntasse para você, se alguém está ligando para você, como é que você atende? Esses dias eu vi um vídeo em comparação de como algumas coisas mudam de uma geração para outra geração e uma delas no vídeo era justamente essa pergunta: como se atende o telefone? Do lado direito estava um menino de aproximadamente uns 10 anos de idade e do lado esquerdo estava um homem de aproximadamente 35 anos de idade e ambos realizaram um gesto, porém os gestos que cada um fez não era igual. O menino do lado direito fez o sinal de como se estivesse com o telefone celular na sua mão e apertou o botão do meio. Já o homem do lado esquerdo, ele aproximou do seu ouvido o polegar e da sua boca aproximou o dedo mínimo. Assim, é uma maneira como diferentes gerações atenderiam aquela chamada de telefone. E é interessante a gente observar que as características de uma geração podem ser bem diferentes de outra geração, usando até mesmo o mesmo aparelho. Ali no caso, um tinha um telefone, talvez aquele fixo, e outro, então, estava com o seu aparelho celular. Porque foi assim que cresceu, foi assim que foi instruído como realizar as chamadas de telefone, por exemplo. Eu não sei se você já viu ou ouviu falar de um quadro chamado quadro geracional. Ele é um quadro que, na verdade, ele representa algumas características bem particulares de gerações. Ele é um quadro desenvolvido por sociólogos que tentam caracterizar o que cada geração pode ter como uma característica. Por exemplo, nesse quadro as gerações são datadas através de anos. Por exemplo, a geração silenciosa de 1929 a 45, os baby boomers então pós-guerra de 1946 até 1964, geração X é de 65 a 82, geração Y de 83 aos anos 2000 e geração Z é a geração de 2001 até 2018. E eu me atentei a algo bem específico, que é quando eles colocam uma temática em evidência, como por exemplo a temática tecnologia. Para uma geração, ou para aquela geração de 1929, diz assim: eu espero sobreviver à tecnologia. Para os baby boomers, eles descrevem, bom, tecnologia, desejo dominar. A geração X iria dizer: aplique-a. A geração Y diria: aprecia. E a geração Z diz: hackeie. É interessante essas características de cada geração, assim como também para aquela brincadeira que foi feita no vídeo de perguntar como se atende o telefone. E isso nos introduz ao tema de hoje, que nós queremos estar aqui falando sobre as diferenças que cada geração e particularidades tem e podem ter, assim também para se expressar. Mas antes de nós entrarmos realmente no tema, na mensagem, eu gostaria de compartilhar contigo uma canção que também possa estar preparando cada um de nós a louvarmos a Deus.
multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra
quando nós falamos sobre gerações, eu acredito que existem duas frases que marcam bastante, tanto aqueles que já viveram os anos mais jovens, quanto aqueles que um dia irão viver ainda os anos de velhice. E a primeira frase que eu gostaria de dizer, que eu imagino que você já deve ter ouvido ou talvez até falado, é a conhecida frase: "Ah, mas na minha época as coisas não eram assim desse jeito." E outra frase que talvez caracteriza muito bem a nova geração é aquela frase que diz: "Não adianta te explicar porque ninguém me entende." Certamente essas duas frases, elas expressam sentimentos profundos de quem as está usando. E é interessante que a Bíblia, ela não esconde as dificuldades que existem entre conciliar uma geração mais nova da geração que já é mais velha. No Antigo Testamento, nós vemos vários conflitos entre pais, entre filhos e também entre aqueles que congregavam num templo. E após acontecer a destruição desse templo, então se reconstrói, mas os novos, a nova geração reconstrói esse templo. E a geração mais velha diz assim: "Ah, mas na nossa época o templo não era desta maneira como vocês construíram." Talvez alguns iriam interpretar como essas frases do tipo: "Ah, isso é só reclamação." Mas o sentimento que está por trás é aquele que quer se expressar: "Ei, peraí, eu já aprendi, eu já passei por essa fase, eu posso lhe ensinar algo." Mas também o jovem, gostaria de dizer, de certa forma, expressando não adianta te explicar porque ninguém me entende, o sentimento de, ei, eu espero algo diferente, algo novo, e eu gostaria de criar, gostaria de que existisse uma certa oportunidade para que eu também pudesse fazer isso. E para isso, que se abra espaço para que haja, então, essa interação. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, e por que será que Deus escolheu diferentes gerações, diferentes maneiras de se expressar para viverem e celebrarem semanalmente um culto a Deus, celebrarem louvores, ouvirem a palavra e a mensagem? Por que que nas nossas reuniões congregacionais de domingos ou até mesmo em algum outro evento que a igreja pode oferecer, por que que foi a ideia do Deus Altíssimo para que nós congregássemos com pessoas de diferentes gerações, ideias e opiniões? E diante disso, dessas características, eu gostaria de trazer três pontos para que nós pudéssemos entender e também colocar em práticas nas comunidades e igrejas que nós pertencemos. Mas antes disso, deixa eu te colocar em algumas situações. Você está em um culto e de repente a equipe de louvor começa a tocar um instrumento que nunca antes foi tocado e aquilo soa estranho para o teu ouvido. Em outro momento do culto, a igreja toda é levada a cantar um hino daqueles bem antigos, que muitas vezes até as palavras parecem ser difíceis de ser pronunciadas. Em um momento do culto, se lê a palavra de Deus em uma das traduções mais modernas, e em outro culto já preferem usar as traduções mais antigas e às vezes até mesmo difíceis de se entender aquilo que está escrito. Em um outro dia, você entra na sua igreja e você percebe que o ambiente está diferente. Foi colocada uma nova iluminação, até mesmo mais colorida, e as paredes também mudaram de cor. Será que aquele lugar continua sendo um lugar para adoração a Deus? Deixe-me te dizer que a adoração a Deus está envolvida com o nosso coração estar diretamente ligado com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E por isso, Ele escolheu gerações, diferentes pessoas de diferentes idades, de diferentes opiniões, para o adorarem em espírito e em verdade. Esta vida, ela foi planejada por Deus não para ser vivida de forma solitária, mas desde o início, o plano é que você cumpra os propósitos em comunidade, com a sua família espiritual, no seu pequeno grupo ou com as pessoas ao seu redor. Sabe por que Deus planejou que fosse assim? Porque é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Ou, em outras palavras, é melhor sermos mais do que somente nós mesmos. E deixe-me então agora contigo trazer alguns pontos práticos para podermos vivermos em nossas comunidades e em nossas igrejas. Primeiro ponto, nós fomos chamados para adorar a Deus com diferentes gerações, porque isso demonstra que nós somos salvos. Lá em 1 João 3,14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, amar aos outros cristãos é a evidência de que pertencemos à família de Deus, e o nosso amor por eles é o fruto de nosso relacionamento com Deus. E por isso, então, adorar a Deus com diferentes gerações demonstra que nós somos salvos. O segundo ponto é: fomos chamados para adorar a Deus em diferentes gerações porque somos uma só família. Em 1 Pedro 2,17 diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos. Cada ser humano, ele tem, de certa forma, um desejo de pertencer. Então, se todos cristãos são membros da família de Deus, como em Efésios 2,19, então isso significa que a igreja não é algo feito por nós, mas é algo a quem nós pertencemos, é a família do povo de Deus. É mais do que uma organização, mais do que uma instituição, é até mesmo mais do que um grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Nós estamos aqui para sermos uma só família e adorarmos a Deus em diferentes gerações. E ainda o meu último ponto é: nós fomos chamados para sermos adoradores de diferentes gerações porque é um ensaio para a eternidade. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 11, diz assim: "E a nossa preocupação é que vocês continuem assim mesmo, amando os outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a sua recompensa completa." Sabe, uma das maiores lições da vida é o amor. Deus planejou a vida para que aprendêssemos a amar uns aos outros, como Ele nos ama. No momento, estamos em meio a um treinamento bastante sério. Deus, Ele está fazendo uso de toda dor, sofrimento, alegria e conforto, oposição e cooperação para nos transformar em pessoas capazes de amar profunda e completamente. E eu não sei se você percebeu, mas nós somos adoradores de diferentes gerações porque, sendo um ensaio para a eternidade, ou porque nós somos uma só família, ou porque isso demonstra que nós somos salvos, mas todos eles estão diretamente ligados em amar aqueles com quem nós somos juntos uma família. A esta família da fé nos foi chamado para servir e honrar aquele que é o Rei, como no louvor que a gente escutou já neste programa, pois existe uma multidão de pessoas que nós podemos imaginar que estarão prostradas aos pés do Rei Jesus, uma multidão de mãos que estarão erguidas dizendo aleluia em adoração ao Rei. Em toda a terra vamos glorificar ao Rei Jesus. O mesmo povo santo, a igreja que é do Senhor, ela vive para Jesus. Então Ele recebe a honra, Ele recebe a glória. E não a nós. Não é nós, a igreja, que nós queremos ressaltar. Ei, olha a glória que nós podemos receber. Não, receba a glória, receba a honra tu, Jesus. E a esse texto está escrito lá em Romanos 14, 11, diz: "Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus." E diante de tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje nesta mensagem, algo que nós devemos levar para as nossas vidas, realmente é entender que o plano de ser igreja foi totalmente desenvolvido, pensado, elaborado por aquele que é eterno, por aquele que já pensou o começo e o meio e o fim de como as coisas deveriam acontecer. E é Ele, então, é aquele que a igreja é chamada a adorar, porque isso demonstra que nós somos salvos, porque também demonstra que nós somos uma só família, com tantas diferentes características, e também porque é um ensaio para a eternidade. Somos chamados para viver nesta terra, exercitando o amor que temos recebido de Deus através das nossas vidas, para que outros irmãos na fé também sejam fortalecidos. E eu finalizo dizendo: existe uma urgência sobre o aprendizado do amor, porque hoje pode ser o nosso último dia aqui nesta terra. Esta vida, ela é transitória, e a eternidade, ela se aproxima. As oportunidades para expressarmos amor vêm e vão rapidamente, e quando vê, passam-se os dias e nós perdemos as chances de amar. Um dia nós estaremos no céu e vivendo o amor. Mas é nesta terra que eu preciso aprender que a minha recompensa completa virá quando eu começar a amar aqui neste lugar. Ainda em 1 Pedro 4:8 diz: "Antes de tudo, exercitem o profundo amor fraternal uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados." E eu finalizo dizendo: o amor, ele cobre uma multidão de incômodos que eu achei que poderiam ser coisas diferentes, porque pertencem às características de uma geração e não de outra. O núcleo, o centro da pregação deve ser o Evangelho. A Bíblia deve ser pregada, a sua verdade deve ser pregada. Por isso eu te convido, participe na sua igreja e ame a cada um dos seus irmãos na fé. Que Deus possa estar tocando a ti de maneira especial, trazendo as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida. E assim nós finalizamos este programa com a bênção do nosso Senhor, que nos ama a cada um com as nossas particularidades.